Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Arts.
Boa tarde. Começa mais uma festa templária em Tomar. A recriação do cerco ao castelo de 1190 serve de fundamento histórico ao evento. PSD Tomar volta a criticar o atual executivo pela falta de um plano estratégico para o concelho. Vereador da CDU na Câmara, na Bandina, diz que falta dinâmica ao executivo no caso da empresa do Prato.
Da previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, dia 6 de julho, vamos ter períodos de céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial nas regiões do norte e do centro, vento fraco a moderado. Vamos ter descida da temperatura mínima, descida da temperatura máxima na região sul e também no interior norte e centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 26 graus, vamos ter então as capitais de distrito à volta de Tomar com 25 graus para Santarém, 27 para Castelo Branco, 25 para Porto Alegre, 23 para Coimbra e Leiria, 22 graus de máxima para Lisboa. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz à 1 hora. Tenham uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A referir que começa hoje, prolongando-se até ao próximo domingo, mais uma edição da Festa Templária. No cenário histórico e natural que acolheu a sede da Ordem do Templo em Portugal, é feita a recriação do cerco ao castelo de 1190, bem como o sempre espetacular cortejo noturno a realizar-se no próximo sábado. O programa cultural da festa incluiu já nesta manhã de quinta-feira a conferência Templários das Origens ao Términos, que decorreu e decorre no scriptorium do Convento de Cristo até às 17 horas. A iniciativa pretende contribuir para lançar um olhar sobre a Ordem, que durante quase dois séculos teve um papel decisivo na construção do mundo tal como o conhecemos hoje e integra-se no âmbito da rede europeia de cidades templárias. Na abertura da conferência, Andréa Galvão, a diretora do Convento de Cristo, deu as boas-vindas aos conferencistas, destacando depois o trabalho desenvolvido entre o Monumento, a Câmara de Tomar e o Politécnico de Tomar no âmbito desta temática.
Só para dar aqui algum destaque a esta atividade que hoje se inicia com estas conferências, para ressaltar o trabalho que tem sido desenvolvido e que permite estarmos aqui hoje entre este momento e a Câmara de Tomar, a Autarquia de Tomar, na pessoa da sua Presidente, e do ITEC de Tomar, na pessoa também do seu Presidente, aqui representado pelo Dr. Francisco, parcerias estas que têm sido inestimáveis, não só para o monumento, mas penso também para a cidade de Tomar e para a comunidade de Tomar. Penso que, nesse sentido, está-se a cumprir aqui mais um passo neste caminho que eu penso que todos desejamos. Aproveito também, de alguma maneira, para destacar aqui esta importância desta rede das cidades templárias e da temática dos templários, de uma forma muito inteligente e dinâmica, a Sra. Presidente tem vindo a levar a cabo, no sentido de que, de facto, temos que encontrar equilíbrios entre a questão da cultura, a questão do turismo e do desenvolvimento também, e procurar identidades importantes, marcas importantes de identidade, e efetivamente os templários são, sem dúvida nenhuma, um marco fundamental para Tomar e para a sua internacionalização, para Tomar e também para este momento.
Seguiu-se a intervenção de Francisco Carvalho, o diretor da Escola de Gestão do IPT, em representação do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que deu também conta da importância da participação do Instituto Politécnico neste conjunto de iniciativas.
É com todo o gosto que nos associamos, nós, IPT, nos associamos a esta festa templária, através da organização também desta conferência, deste ciclo tem-se percorrido as festas templárias e, portanto, é com todo o gosto que nos associamos à organização. A temática dos templários, e vós, mais do que eu, percebem, e o espaço que existe para a discussão. É isso que se pretende com estes seminários, com estas conferências, é criar um espaço para a discussão, para a apresentação, para o estudo de uma temática que, de facto, tem pano para mangas para se desenvolver. Portanto, eu, em nome do IPT, estou aqui presente para, precisamente, colaborar e para dar o encaminhamento a este seminário com esta temática dos templários.
Temática escolhida para a conferência que pretende então criar uma retrospectiva histórica da influência templária desde a criação e confirmação com o Concílio de Troyes, em França, em 1129, até à sua derradeira presença em Portugal. Uma conferência que se insere num ciclo que o município tem vindo a desenvolver sobre esta temática, mas também como âmbito da candidatura da Rede Europeia de Cidades Templárias, como referia depois Anabela Freitas, a presidente do município nabantino.
Esta é a quinta edição da Festa Templária e o ciclo de conferências está, desde a primeira edição, associado à Festa Templária. Este ano, mereci da candidatura e do trabalho conjunto que estamos a fazer, sobretudo com o Troyes, mas também com os nossos parceiros espanhóis de Ponferrada, na construção de um itinerário cultural europeu, como já aqui foi falado, das cidades templárias, esta conferência assume uma outra dimensão, no sentido de que vai enriquecer aquela que é a candidatura que estamos a preparar à Comissão Europeia. Temos um painel de oradores especialistas, diria eu, na matéria, desde as origens, Troyes, até ao término de Tomar, passando pelos nossos parceiros, que eram espanhóis, italianos, ingleses, Chipre, e estamos ainda também a trabalhar com um conjunto de outros parceiros, nomeadamente israelitas. E, portanto, aquilo que vos desejo é que o espírito templário ilumine os vossos trabalhos durante o dia de hoje, e convidar-vos a todos para que fiquem até ao final da Festa Templária, que possam usufruir aquilo que é o espírito templário, sobretudo aqui neste espaço, que é um espaço magnífico e que o convento, parceiro desde a primeira hora neste projeto, bem como o Instituto Politécnico de Tomar, colocaram à disposição para que todos nós possamos usufruir.
Uma feira de artesanato, alusivo à época, festival de cozinha medieval nos restaurantes locais, petiscos nas tasquinhas, um jantar real no Convento de Cristo e visitas culturais complementam o programa, que conta ainda com a recriação de um acampamento templário, personagens históricas, danças medievais, treino de homens de armas, ofícios, cenas da vida na taberna e jogos medievais, sobretudo a decorrer no espaço do Mochão Parque. A abertura oficial da festa acontece às 18 horas desta quinta-feira, na Praça da República. Será seguida depois de cortejos pelo Centro Histórico até ao Mochão Parque, onde, como referimos, decorrem grande parte das atividades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Conselhia de Tomar do PSD, João Tenreiro, voltou no último domingo a criticar o atual executivo camarário, PS-CDU, pela falta de um plano estratégico para a Tomar. João Tenreiro, que falava na apresentação do candidato do partido à Junta de Freguesia de Olalhas, dava na altura conta das dificuldades de ser oposição no contexto da atual Câmara, acusando uma vez mais a atual maioria de ser um mau exemplo.
Nós, quando entramos para a Câmara há 4 anos como oposição, nós dizíamos que era difícil ser oposição. Porquê? Porque não tivemos 16 anos no poder os exemplos que nós tínhamos de oposição quando tivemos no poder eram exemplos maus. Eram exemplos das pessoas que lá estão agora no poder, que eram exemplos do voto abaixo, de dizer mal, de votar contra por votar contra. E nós, quando chegámos à oposição, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, tentámos dar uma ideia diferente do que era ser oposição. E tentámos apresentar propostas e projetos para que alertasse desta governação comunista e socialista que o caminho que estavam a seguir era errado. E uma das coisas que nós alertámos e que dissemos foi que não havia um plano estratégico para o Conselho de Tomar, ao contrário de outras câmaras vizinhas que se estavam a fazer, nomeadamente com as freguesias. Mas Tomar não. Tomar não quis fazer. O que esta senhora Presidente de Câmara se preocupou em fazer foi aquilo que se chama de cosmética. E tentar lançar poeira para os olhos e meus amigos, foi poeira para os olhos que foi lançada por esta governação PS-CDU, para se desculparem daquilo que não fizeram com aquilo que foi feito durante 16 anos. Ou seja, mentem descaradamente quando dizem que apanharam uma dívida incontrolável. É mentira. A dívida estava controlada. Era uma dívida a longo prazo, de investimentos que foram feitos no Conselho. Vocês vejam o conjunto de estradas, portanto, e de infraestruturas que foram feitas nas freguesias, que foi dentro de 16 anos do mandato do PSD, e como é lógico, entramos em fundos comunitários, tivemos que fazer, portanto, contrair empréstimos para que pudéssemos fazer estas obras. E a dívida foi sendo paga, porque se não pagássemos era uma dívida incontrolável e entrávamos em cumprimento.
João Terreiro referiu a propósito da questão da dívida que a atual Câmara promoveu uma política de terra queimada, para referir que nunca houve dívida escondida no tempo em que o PSD esteve à frente do município.
E depois vêm dizer de uma maneira falsa que havia uma dívida escondida. É mentira, amigos. E ainda estou para ver a primeira pessoa que me diga a mim, cara a cara, e que comprove que havia dívida escondida, que não havia. O que havia, meus amigos, era dívida em conferência. E sabem porque é que havia dívida em conferência? Porque estes senhores, quando estiveram na oposição, não permitiram, chumbaram contra uma revisão orçamental que permitiria que esta dívida, que estava em conferência, porque nós não poderíamos colocá-la, portanto, dentro daquela dívida com projetos de pagamento, eles chumbaram, votaram contra, que era uma forma de nós podermos nos candidatar ao PAEL, que era um programa de assistência financeira, para pagar a dívida de curto prazo, portanto, transformá-la de médio em longo prazo. Ou seja, estes senhores próprios é que fizeram a política da terra queimada quando estiveram na oposição. E agora vêm dizer, desculpar-se de toda a sua incompetência, da incompetência socialista e comunista que teve na Câmara, a culparem-se com o descaramento de dizer que é 16 anos do PSD que teve no poder. Quando eles tiveram 2 anos lá, coligados, portanto, e sabiam muito bem como é que estava a Câmara.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu na tarde desta quarta-feira, no auditório Dr. Júlio das Neves, no Instituto Politécnico Tomar, o segundo colóquio de riscos naturais, o NetRisk. Esta iniciativa, promovida pelo Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais do IPT, pretendeu promover o debate para uma educação pró-risco, construindo pontos entre os diversos intervenientes dentro e fora do território do Médio Tejo. Como objetivo central, esteve o real interesse na abordagem integrada de todos os tipos de riscos, não só os naturais, pela comunidade académica, com o envolvimento de diversos decisores, reforçando a sensibilização da população em geral também nesta temática. O diretor da Escola Superior de Tecnologia de Mar, João Patrício, deu as boas-vindas aos participantes, destacando depois a importância da realização no contexto do funcionamento do Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais do Instituto Politécnico de Tomar.
A importância que esta área tem para o Instituto Politécnico de Tomar. Nós já há alguns anos que temos em funcionamento um laboratório de investigação aplicada em riscos naturais, que é aqui dirigido aqui justamente pela minha colega Cristina Andrade. Temos tido, ao longo deste tempo, e em parceria com as entidades, com as entidades, que estão aqui presentes, entre outros, temos já exercido alguma atividade nesta área, e esperamos que este encontro, além de um momento importante que vamos ter da assinatura do contrato, que tem a ver com um projeto de investigação aplicada que vai ser sediado a Junta Politécnica, um grande motivo do Curso Profissional, temos esse projeto já em andamento, esperemos que dê resultados que sejam úteis para toda a comunidade, de uma forma geral. Portanto, dizer apenas isto, que é muito importante para nós termos acolhido e organizado este evento.
Referência também para a intervenção da diretora do Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais do IPT, Cristina Mendes Andrade, que abordou alguns dos aspectos em foco nesta temática. A intervenção dos politécnicos neste caso.
Foi promovido no âmbito do Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica um conjunto de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico que foi lançado o ano passado a nível dos politécnicos. Portanto, num esforço de não só arranjar um conjunto de sinergias que permitissem aos politécnicos montar equipas de investigação, mas também agregar esse conjunto de sinergias ao território no qual eles se inserem. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com o Politécnico de Leiria, o Politécnico de Castelo Branco, e não esquecendo a premissa do território, tivemos então o privilégio de poder construir este projeto também com a colaboração do município de Ferreira do Zêzere e do município de Ourém. E já que muito se falou hoje, e por assim dizer, permitam-me, foi o corolário para percebermos que efetivamente os riscos naturais são um assunto que a todos nos deverá ser próximo, porque nós efetivamente poderemos ser as próximas, desculpem a expressão, vítimas de um qualquer evento que esteja prestes a ocorrer. Porque, como nós sabemos, algo que tem a ver com as alterações climáticas implica um aumento dos eventos extremos, não só um aumento do seu número, como da sua intensidade e, consequentemente, dos efeitos nefastos que vai ter sobre as populações e os territórios que são afetados por elas.
Destaque então para a assinatura do contrato de consórcio do projeto ClimRisk, que decorreu integrado no colóquio e que permite o intercâmbio de experiências e conhecimento entre os membros da parceria e a comunidade na análise das fragilidades e potencialidades do território a estas alterações, com vista à elaboração concertada de um plano de adaptação. O consórcio envolve o Instituto Politécnico do Mar, o Instituto Politécnico de Leiria e o Instituto Politécnico de Castelo Branco e ainda os municípios de Ourém e Ferreira do Zêzere. Este projeto surge, como também referimos, no âmbito do Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica, em que o IPT vai, recorde-se, receber um financiamento de 750 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Conselhia de Tomar, do Partido Comunista Português, veio a público em comunicado manifestar recentemente a sua preocupação com o possível encerramento da última fábrica de papel de Tomar, tendo em conta o pedido de insolvência da fábrica do Prado para o PCP. A maior preocupação tem precisamente a ver com as consequências graves provocadas pelo desemprego de 72 pessoas que atinge os próprios trabalhadores e as suas famílias. Em face da situação, o partido tem vindo a apelar à unidade e firmeza dos trabalhadores na luta pela defesa dos postos de trabalho, prometendo que o seu grupo parlamentar vai intervir e interpelar o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o assunto. O PCP vai mesmo pedir ao Governo que sejam apuradas possíveis responsabilidades da administração da empresa em ações de gestão que possam ter conduzido ao processo de insolvência e que sejam tomadas as medidas que preservem a elaboração e a manutenção dos postos de trabalho atuais. Na última reunião do Executivo Camarário de Tomar, realizada na segunda-feira, o vereador da CDU, Bruno Graça, voltou a referir-se ao caso para dizer que o atual Executivo da Câmara de Tomar tem sido pouco dinâmico nesta matéria, o que abre caminho a situações não desejadas.
É preciso gastar lá muitos milhares, muitas dezenas de milhares de euros na situação, a partir da situação que ele está. E só assim, quer dizer, ou gasta-se lá, ou gasta-se noutro sítio, é tudo uma questão de opções, e conforme essas opções forem feitas, assim se vai para um lado ou para o outro. E essa não opção é bem visível também no certo, eu não queria falar em nomes que podem ser mal interpretados, mas, portanto, pouco dinâmico com que este Executivo, naturalmente, pôs as coisas. Foi aqui colocada a questão de se reunir com o Executivo, com a Administração, foi feita, acho que devia ser o Executivo todo. Depois foi colocada a questão de reunir com a Comissão de Trabalhadores, nunca foi feita. Na Assembleia Municipal foi colocada a proposta da Assembleia Municipal reunir com a Administração e com os trabalhadores, nunca foi feita. Pronto, quer dizer, este não agarrar nas coisas com determinação é óbvio que abre caminho, digamos assim, a outras facilidades da outra parte. A gente não se pode queixar muito, porque, aliás, estou de acordo com o Tom Manuel, que é, de facto, o grande problema do Prado e de outras empresas de investimento do mar é que elas têm como suporte administrativo fundos. Não têm investidores. Têm fundos. E os fundos, logo que limpem aquilo que têm a limpar, bye bye. Não precisamos mais de vocês.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o Convento de Cristo. No dia de amanhã, o arquiteto Carrilho da Graça inaugura, nesta sexta-feira, pelas 18 horas, no Convento de Cristo em Tomar, a exposição Carrilho da Graça, Lisboa. Depois da apresentação no Centro Cultural de Belém, em 2015, esta exposição iniciou uma itinerância internacional, tendo passado por espaços como o Museu de Arquitetura Leopold Roder, em Bogotá, o Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, o Museu Marítimo de Barcelona e o Centro de Exposições da Faculdade de Arquitetura, Desenho e Urbanismo em Montevideo. Até ao momento, a exposição foi vista por mais de 80 mil visitantes. Carrilho da Graça, Lisboa, apesar do inevitável caráter antológico, manifesta sobretudo um modo de olhar presente desde o início da atividade profissional e docente de arquiteto João Luís Carrilho da Graça, ilustrado a partir da cidade sobre a qual tem trabalhado desde há mais de 30 anos, no caso Lisboa. A exposição obteve recentemente o alto patrocínio da Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa. Vai estar a partir de amanhã em Tomar patente no Convento de Cristo. E assim fechamos, vamos estar de volta à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.